Obrigado, senhora presidente. Primeiramente, quero dizer ao senador Eunício que nós temos uma missão perante o Código Penal Brasileiro, né? E o tempo é exíguo e, às vezes, precisam de manifestações como essa da comissão perante o plenário desta casa para que nós possamos utilizar todo o tempo que temos e, ainda assim, não sei se será o suficiente, mas esperamos, dentro de esforços concentrados ou não, adotar medidas para que possamos construir o mais rápido possível um novo Código Penal Brasileiro em atendimento aos anseios da sociedade deste país. Senhora Presidente, eu venho à tribuna na noite de hoje para conversar um pouco sobre os biocombustíveis. Eu estive na última segunda-feira, ou seja, ontem, na cidade de Recife, no Fórum Nordeste 2012 de biocombustíveis e energias renováveis. É quase que predominante o setor sucroalcooleiro, estava lá presente como fórum do setor, como a única, como o presidente da Alcopar, o Miguel Tranin, Alcopar, que é a entidade que representa o setor no estado do Paraná. E eu vi muitas lamentações do setor. Críticas e também ouvi a apresentação de algumas soluções. E eu fui à cidade de Recife para ouvir as reivindicações do setor, porque eu sou o relator aqui no Senado Federal do marco regulatório dos biocombustíveis, que está na Comissão de Agricultura do Senado. E nós temos aí uma audiência pública ou uma diligência, podemos dizer, externa da Comissão de Agricultura para promovermos um amplo debate deste tema. Isso já está aprovada, esta audiência, essa diligência pela Comissão de Agricultura, e deve acontecer no estado de Alagoas, agora no mês de outubro. E após ouvido o setor, nós vamos preparar o relatório e entendemos que este relatório ele tem que ser abrangente ao ponto de nós chegarmos a uma solução para o setor. Porque há uma sazonalidade, né? O setor tem uma capacidade instalada para quase dobrar a sua produção, ou pelo menos para mais 100 milhões de toneladas de cana. Nós temos hoje uma capacidade instalada para moer no ano. No entanto, nós percebemos que há uma dificuldade muito grande, principalmente de algumas empresas, em tomar os recursos necessários para reformar canaviais, como essas que têm capital estrangeiro, que estão com dificuldades junto ao BNDES, mesmo o BNDES tendo disponibilizado recursos na ordem de 4 bilhões de reais para este setor. Pouco mais de 1 bilhão foi tomado porque muitos não conseguem pela burocracia ou pelas dificuldades legais enfrentadas. Mas isso está sendo resolvido na Casa Civil, também junto à AGU, o advogado-geral da União, Adam, está tratando desse assunto. Acreditamos aí que nos próximos dias tenhamos uma solução e que o Brasil possa dobrar, através do BNDES, os recursos na reforma de canaviais. E o setor, que foi muito claro em dizer, neste fórum ocorrido ontem na cidade de Recife, ele está dizendo o seguinte: nós tínhamos antes 25% era a cota do álcool dentro da gasolina. Nós sabemos o quanto que é 1 litro de álcool hoje no Brasil, em média 1,60, 1,70. A gasolina custa pelo menos R$1 a mais. Pelo menos R$1 a mais. Se nós elevarmos para 25%, que era o que estava até pouco tempo atrás, nós deixaremos de importar 50% da gasolina que nós estamos importando hoje. E eu fiz aqui um quadro comparativo para dizer ao Brasil e aos senhores e senhoras senadores como o Brasil vem aumentando a sua importação de gasolina e etanol. E essa gasolina entra subsidiada, né? Porque é muito claro que nós percebemos e nós sabemos disso, que o Brasil tem uma política de segurar o preço da gasolina para que isso não gere uma inflação ou venha isso como um indutor da economia. E a última ação forte do governo federal foi retirar a CID da gasolina, e isso não traz soluções, por exemplo, para o setor do etanol, mas ameniza a questão da gasolina. Mas a alta do barril do petróleo no exterior já voltou ao mesmo patamar de 20% de perdas em relação ao barril no Brasil, posto no Brasil, e o que é vendido no mercado internacional. Mas vejamos só, em 2010, nós importamos 504.433 metros cúbicos de gasolina. Importamos, em 2010, 74.592 metros cúbicos de álcool, principalmente o etanol de milho dos Estados Unidos da América. Em 2011, o Brasil importou 2.177.000 metros cúbicos de gasolina, ou seja, mais de 4 vezes o que foi importado em 2010. E importou 1.150.000 metros cúbicos de etanol. 74 mil, arredondando, foram importados em 2010. 1.150.000 em 2011. Em 2012, até julho de 2012, o Brasil já importou 2.130.000 metros cúbicos de gasolina. Ou seja, já quase chegamos ao patamar importados em 2011. E já importamos mais de 500.000 metros cúbicos de etanol. Veja que análise que temos que fazer. O Brasil está crescendo. As pessoas estão consumindo mais, as pessoas gastam mais energia, as pessoas compram mais carros. A nossa frota hoje é maior que a de ontem, que é do ano passado, do que 10 anos atrás, nós sabemos disso, é perceptível isso. Então há um consumo muito maior e nós temos também uma demanda maior pelo álcool hidratado, a partir do momento em que o cidadão consome mais, ele consome mais bebidas, consome mais alimentos, ele consome mais produtos de limpeza, e o álcool hidratado está muito presente nesses subprodutos. Qual que é a reflexão que nós estamos fazendo? A demanda para os próximos anos vão mais do que dobrar a demanda por etanol. A demanda por gasolina também. E a gasolina ainda tem uma crítica pesada, que é um combustível fóssil, um combustível que gera gases de efeito estufa nocivos à nossa camada de ozônio, e os prejuízos ao planeta são muito maiores, e o etanol aí está a solução. Nós sabemos disso, ele é mais barato, e se nós incrementarmos mais 5%, ou seja, voltarmos ao patamar de um ano atrás, na gasolina, ir a 25%, nós resolvemos um problemão do mundo do etanol e resolvemos também um problema da gasolina, porque vamos deixar de importar a metade da gasolina que importamos hoje. Ou seja, nós já importamos, até julho, mais de 2 milhões de metros cúbicos de gasolina. Quanto é que nós vamos importar daqui a 2-3 anos? Realmente, nós estamos um pouco preocupado, estou um pouco preocupado com essa questão, e na medida que o setor sucroalcooleiro, principalmente o setor do etanol, quem produz etanol hoje no Brasil, está sofrendo um prejuízo que chega até 40 centavos por litro. 40 centavos por litro. Aquele que produz, só, aquela usina que só produz etanol, aquela usina que produz etanol e açúcar, essa está equilibrando as suas contas, porque você não consegue fazer tão somente açúcar, mas consegue fazer tão somente o etanol. Então, eu venho à tribuna, senhora presidente, para fazer uma reflexão nesse sentido. Nós precisamos adotar algumas medidas para trazermos uma estabilidade ao setor. Porque o que não dá é nós estarmos num patamar de 25% adicional na gasolina, de repente isso reduz para 20%, Mas na medida em que reduziu para 20, as empresas já estavam instaladas, tinham sua capacidade instalada, houve um abandono dos canaviais e não é tão fácil produzir etanol assim. Você depende de uma plantação e demora anos para você chegar ao resultado que esperado. Mas o setor está preparado e ouvi isso claramente na cidade de Recife, no Fórum Nordeste do setor, dizendo que se o governo assinalar de que vai adicionar mais 5% de etanol à gasolina, eles estão preparados para, a partir de maio do ano que vem, fornecer. Ou seja, ainda precisamos de uns 6 meses praticamente. Mas se o governo assinalar, eles conseguem fazer isso. Mas eu trago também, senhora presidente, não somente as críticas com relação a uma necessidade de trazermos maior estabilidade para o setor, principalmente com uma regra definida, e aí vem o marco regulatório, que eu sou o relator aqui no Senado, que é trata-se do projeto de lei do Senado 219 de 2010, que foi, através de uma comissão especial presidida, relatado, na verdade, pelo senador Inácio Arruda, que surgiu este projeto, e algumas coisas dele já estão atendidas em outras leis, mas eu pretendo aqui fazer algo completo, que atenda o setor, que atenda a sociedade brasileira e que atenda também as necessidades do governo. Mas eu trouxe também aqui, senhora presidente, alguns apelos ambientais, não só econômicos, porque nós temos que olhar por essa questão ambiental. E nós sabemos que o etanol, que era a bandeira do nosso presidente Lula, né, que foi o grande difundidor, levou ao conhecimento do planeta o etanol feito da base de cana-de-açúcar, que tem uma eficiência energética maravilhosa, em comparação, por exemplo, ao etanol de milho feito nos Estados Unidos, o etanol de cana-de-açúcar, ele tem pelo menos 6 vezes mais eficiência energética. E muito mais, ele tem um sequestro de carbono que chega a quase 85%, enquanto que o de milho não chega nem a 20% ou 20 e poucos%. Com relação ao etanol de trigo feito na Europa, o etanol de beterraba, muito feito na Europa, a eficiência energética chega a mais ou menos 4 vezes mais o etanol nosso, o etanol de cana-de-açúcar, enquanto que também a fixação ou o sequestro de carbono feito pelo etanol de cana, ele é praticamente o dobro do sequestro de carbono do etanol de beterraba e de trigo. Então, você veja, tem esse apelo ambiental. Nós temos hoje uma matriz energética limpa e sustentável, que gera riqueza a esse país, que gera divisas, que geram milhares, centenas e centenas de milhares de empregos na indústria, no campo e na cidade. Nós sabemos o quanto que gera de impostos esse setor brasileiro, mas está com dificuldade. Eu estive conversando com várias pessoas do setor, recentemente estive no BNDES, lá tratando também desse assunto, lá no Rio de Janeiro. Recebo constantemente pessoas no meu gabinete, do Ministério de Minas e Energia, já conversei com o Gilson Bittencourt na Casa Civil sobre estes problemas, já falei com a ministra Gleisi Hoffmann, nossa querida senadora, hoje ministra Gleisi Hoffmann, sobre esse assunto. Nós temos que caminhar para uma solução. E a solução talvez seja o marco regulatório dos biocombustíveis, a solução talvez seja nós incrementarmos mais etanol na gasolina, seja nós desonerarmos aquilo que podemos desonerar na cadeia de impostos, mas principalmente, eu acho que nós temos o etanol como uma solução para o nosso déficit de gasolina. Nós temos uma solução para a questão do apelo ambiental. Há um dado interessante, senador Tomás Correia. Nós trazemos o etanol de milho dos Estados Unidos a um número aproximado de 20 dólares, uma unidade de medida que não me recordo agora. Nós exportamos a mesma quantidade a 23, 24 dólares de etanol de cana para os Estados Unidos. Você veja que fantástico, né? Mas sabe por quê? Porque os Estados Unidos pagam um prêmio. Eles pagam um prêmio pelo etanol de cana-de-açúcar, porque o etanol de cana-de-açúcar ele está enquadrado dentro de uma energia renovável, limpa, e por isso ele recebe. E os Estados Unidos vai aumentar, hoje ele tem mais ou menos 2 milhões de litros que ele está consumindo do Brasil, ele pretende chegar a um consumo de 20 milhões de litros até 2020, ou seja, nos próximos 8 anos. Então nós temos um potencial de crescimento muito grande também no mercado exterior e com países como os Estados Unidos pagando prêmio por estarmos falando de uma energia limpa. E para encerrar, senhora presidente, esses dados que eu coloquei, na verdade a fonte é da Datagro, uma das entidades que apresentou esses dados lá no fórum em Recife, o fórum Nordeste 2012 para os biocombustíveis. Mas para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que nós, o Brasil, temos uma solução para o planeta em combustível renovável. Nós temos, nós não precisamos, senador Armando Monteiro, estive lá e tive o prazer de conhecer Armando Monteiro Filho, vosso pai, muito bem disposto, muito bem reverenciado por todos do setor. Mas, senador Armando Monteiro, nós não precisamos, por exemplo, aumentar a nossa área, implantação de cana para aumentar a produtividade. Olha que dados interessantes que nos apresentaram lá no fórum. Nós, em 1975, nós produzimos mais ou menos 2 mil litros por hectare de etanol. Hoje, nós estamos produzindo perto de 7 mil litros por hectare. Até 2020, a eficiência, a tecnologia e a inovação vai elevar isso para perto de 15. É a estimativa que nós temos. Em 2030, a estimativa é chegarmos a 35 mil litros por hectare de cana-de-açúcar. Ou seja, 5 vezes a mais do que é hoje. Porque está vindo aí o etanol de segunda geração, através da biomassa, que é do bagaço da cana, está vindo aí outras soluções energéticas. Então vejam só, além de nós trazermos uma solução econômica para o nosso país, nós reduzirmos o consumo de combustíveis fósseis, nós temos uma solução econômica, mas temos uma solução ambiental. Então eu venho à tribuna no dia de hoje para enaltecer a iniciativa do Fórum Nordeste 2012, tratando de soluções para o setor dos biocombustíveis, em especial o etanol, e lá eu pude aprender muito na manhã de ontem, no começo da tarde de ontem, e essas informações eu pretendo trazer para dentro do relatório que farei na Comissão de Agricultura do Senado Federal quando for relatar o marco regulatório dos biocombustíveis. Eram essas as considerações, senhora presidente, agradecendo a Vossa Excelência e uma boa noite a todos e a todas.